Olá, bom dia! Terça-feira, 27 de fevereiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner.
Você pode ajudar a manter o podcast Volta ao Mundo em 180 segundos no ar. Doe qualquer valor através do Pix 180segundos@hdln.com. Siga nossas redes sociais no Instagram e LinkedIn. Basta procurar pelo Volta ao Mundo em 180 segundos. Ajude a construir um jornalismo mais livre, independente e de qualidade. Headline.
Vamos começar falando da esperança de um cessar-fogo na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que espera que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas poderá ser anunciado já na semana que vem, na próxima segunda-feira. Biden diz que os envolvidos na negociação estão perto de um acordo que envolveria libertação de reféns que ainda estão na faixa de Gaza, detidos pelo Hamas. A libertação de palestinos também estaria presente nesse acordo. Segundo a rede de TV Al Jazeera, Israel teria aceitado trocar 400 prisioneiros palestinos por 40 reféns do Hamas. Israel estaria sendo pressionado pelos Estados Unidos, na verdade, a aceitar uma trégua para evitar um banho de sangue na cidade de Rafah, já que os israelenses planejam atacar a cidade no sul da faixa de Gaza, onde se espremem mais de 1 milhão de pessoas. E a gente falou ontem aqui de uma reunião em Paris sobre países que apoiam a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Pois bem, o presidente francês Emmanuel Macron subiu o tom e diz agora que não exclui o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia no futuro. Além disso, foi anunciado que a França passará em estado de economia de guerra para acelerar o fornecimento de armas e munições aos ucranianos. Cerca de 15 bilhões de reais em ajuda militar serão enviados pelos franceses à Ucrânia este ano. Os anúncios são uma maneira de colocar pressão em Moscou e mostrar que os países europeus não abandonarão a Ucrânia neste conflito. Por outro lado, os anúncios também apontam que os europeus estão cada vez mais preocupados com o avanço das tropas russas. E viajamos agora para o Irã. A Agência Internacional de Energia Atômica declarou em um relatório que está preocupada com o programa nuclear iraniano. A IAEA, que é uma instância da ONU, diz que não há informações seguras por parte das autoridades iranianas sobre o programa nuclear do país. O Irã nega buscar o desenvolvimento da bomba nuclear. Mas, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã já possui um estoque de 5.525 quilos de urânio enriquecido, necessário para a produção da bomba nuclear. Essa quantidade estaria 27 vezes acima do limite estabelecido pela agência para evitar sanções internacionais. E passamos agora para Portugal, que fez mudanças na lei de nacionalidade e que pode afetar a vida de milhares de brasileiros. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa sancionou a lei que altera a contagem do tempo de residência exigido para ter acesso à naturalização. Antes, os estrangeiros precisavam comprovar pelo menos 5 anos de residência fixa em Portugal. Agora, as novas regras incluem o tempo em que os imigrantes ficaram à espera de regularização. Os brasileiros lideram a lista dos 350 mil pedidos de regularização de residência em Portugal e cerca de 400 mil brasileiros possuem residência legal no país. Na América Latina, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, diz que não há discriminação contra brasileiros por parte do governo do presidente Javier Milei. A declaração foi feita depois de relatos de que autoridades de imigração da Argentina estariam fechando o cerco contra estudantes brasileiros que tentam entrar no país sem visto específico. Lembrando que Brasília e Buenos Aires possuem um acordo segundo o qual os brasileiros podem obter a residência permanente sem precisar cumprir 2 anos de residência provisória. Por isso, estudantes brasileiros entravam na Argentina como turistas, para em seguida pedir o direito de permanência. E no Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak recomendou proibir o telefone celular nas escolas. Grande parte da opinião pública parece favorável. A partir de agora, os telefones podem ser confiscados caso um aluno utilize o aparelho na escola, mesmo durante os intervalos das aulas. No Reino Unido, 97% das crianças de até 12 anos possuem um telefone celular. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Obrigado aos nossos mais de 10 mil seguidores no Spotify. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.